Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcio Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. Esse é o nosso Conversa Biz e a conversa de hoje é com Sueli Catarino. Sueli foi gerente dos programas da Visão Mundial no Rio de Janeiro e Salvador. O trabalho envolvia a gestão de assessorias prestadas aos programas desenvolvidos por 14 parceiros que integram três pequenas redes locais. A Visão Mundial chama essas pequenas redes de programas de área. Este trabalho atende a um total de 7.180 crianças e adolescentes. Sueli Catarina nasceu no Espírito Santo, mas está desde os seus 3 aninhos no Rio de Janeiro. Ela é de origem metodista e participa desde 2012 da Igreja Anglicana do Meyer. A primeira atuação foi na Associação de Bairros como voluntária. Era um grupo de jovens engajados que queriam unir a fé aos problemas sociais. Foi participar de um pequeno projeto de uma igreja local, de sua comunidade, apoiado pela Visão Mundial. Trabalhou nesse projeto como professora, de lá veio a ser coordenadora do mesmo projeto. Em 1987, foi convidada a trabalhar na Visão Mundial. Ela saiu de um trabalho de carteira assinada para esse projeto como voluntária. Passou a receber uma ajuda de custo, mas fez tudo isso com muita clareza e certeza de que Deus estava no comando. Depois de 3 anos, foi trabalhar na organização que mantinha este projeto. Passou por várias funções e muitos desafios nesses quase 35 anos de trabalho na Visão Mundial. Sua aposentadoria chegou no final de 2020, mas ela entende que sua missão ainda não terminou e agora terá a oportunidade de escolher com carinho os próximos desafios. Sueli Catarina, muito obrigado por atender o nosso convite e seja bem-vinda à nossa Conversa Bis.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder participar aqui desse podcast.
Eu sou muito grata a Deus por pessoas que me inspiram, né, a continuar nessa nossa luta pelas crianças. E você é uma delas. E para os nossos ouvintes, eu queria que você contasse sobre uma boa ideia de superação. O que é que eu estou chamando de uma boa ideia de superação? É uma estratégia que Deus nos dá e que nos ajuda a superar os obstáculos da vida. Eu sei que são inúmeros os obstáculos que a gente supera no período de uma vida inteira, né? A gente sabe que essa estratégia veio de Deus, porque é Ele quem nos dá a criatividade para pensar em soluções. Às vezes a solução é muito simples, às vezes mais complexa, mas a gente sabe, olhando para trás, que foi Deus quem nos ajudou a navegar aquele trecho difícil da nossa caminhada. Você consegue lembrar de alguma boa ideia de superação?
Você tem razão quando você diz que são tantas, né, que a gente passa pela nossa vida, e às vezes lembrar de uma em especial é mais complicado, mas eu penso que tem algo que Deus me tem ensinado ao longo dessa caminhada, que é a firme convicção de que você não faz nada sozinha, né? Não só pela certeza que você tem, né, que Deus está ali te orientando, mas que outras pessoas estão junto ali para fazer o trabalho. Então, essa consciência aí da importância do trabalho em equipe, isso sempre teve muito forte, né, na minha trajetória. Então, eu lembro de muitos momentos em que a situação parecia ser muito difícil. A gente tinha falta de recursos, a gente tinha menos gente para trabalhar, e isso aconteceu não só antes, mas também na própria trajetória com a Visão Mundial. e que a união do grupo, né, a determinação e o compromisso daquele grupo à frente do trabalho fez toda a diferença. E eu não estou falando só dos funcionários, eu estou falando também de pessoas voluntárias das comunidades, dos projetos que a gente atua, né? Então, essa certeza de que é preciso de todo mundo, né? E as pessoas vêm com suas diferenças, diferentes habilidades, suas histórias de vida, sua experiência acumulada ou não, é isso que vai fazer a diferença para superar qualquer desafio. Então, eu tenho muito apreço e acho como algo extremamente caro esse trabalho em equipe, né? Manter a equipe com um sentimento de time, de grupo, né? E aí Deus faz o todo o restante, né? Que é necessário nesse grupo. Porque uma pessoa sozinha, ela é incapaz de fazer as mudanças que é necessário. Então, o trabalho em grupo, em equipe, ele é fundamental.
E você consegue lembrar de uma situação em que isso se tornou bem claro para você?
Eu consigo lembrar de um momento que a gente precisou fazer um censo, de todas as crianças do Brasil, e nessa época nós tínhamos mais de 80 mil crianças, inscritas, né, que são as crianças que são apadrinhadas na Visão Mundial. E nós precisávamos fazer isso num tempo recorde, porque precisávamos comprovar, evidenciar para a Visão Mundial Internacional a existência de todas essas crianças. Então, esse censo significava fazer novamente o cadastro e fotografar cada uma dessas crianças. E esse foi um trabalho hercúleo, feito no Brasil todo. Nós éramos, na época, mais espalhados pelo Brasil do que somos hoje. Então, foi um trabalho de muita dedicação, de muito compromisso, de trabalhar sábado e domingo, de trabalhar fora do horário de trabalho, para que a gente conseguisse manter o compromisso de enviar essas informações dentro do prazo acordado. E isso trouxe para a equipe um sentimento, e eu acho que foi no Brasil inteiro, não só, mas eu falo do grupo da qual eu estava mais próxima, e nessa época eu tinha uma função nacional, então eu acompanhava todos os grupos que estavam envolvidos, do compromisso que esse colaborador e esses voluntários de Visão Mundial têm com o trabalho, com a causa. Porque nós conseguimos cumprir esse prazo. Nós mandamos as informações que eram necessárias, nós garantimos que esse apoio permanecesse por conta dessa ação que foi coletiva, e isso trouxe um sentimento de pertencimento e de compromisso muito grande com a causa da infância dentro da Visão Mundial. Então, eu acho que essa foi uma das experiências muito marcantes.
Legal, muito bom. Eu vou sair do meu script aqui e vou perguntar, diante da sua fala, uma coisa que não quer calar. O que você diria para uma equipe que está tendo dificuldade de gerar esse sentimento de trabalhar, de trabalho em equipe? Uma equipe que tem uma pessoa que faz tudo e um grupo que não faz nada. Ou uma equipe que está se sentindo meio apática, desanimada, com falta de ânimo, né? Para continuar.
Olha, Elci, eu penso que a maneira mais, talvez não seja nem a mais fácil, né, mas é a mais sustentável de enfrentar uma situação como essa é o diálogo, né? É colocar sobre a mesa realmente as dificuldades que estão sendo enfrentadas, seja essa de ter uma liderança que não dá o espaço, né, de participação, que não articula a equipe como um grupo, sejam das pessoas que por alguma situação estejam vivendo um momento de desânimo, de desesperança, né? Colocar sobre a mesa esse problema de maneira muito honesta, né? É muito importante, porque você poder confrontar a sua própria dificuldade já é um passo para você buscar aí a solução para o problema. E o outro é buscar a misericórdia e a graça de Deus, né? Pedir que Deus realmente seja aquele que dirige, orienta e que conduz essa equipe, esse trabalho. Pedir que Deus tire o sentimento de desânimo, né? Ou o sentimento de vaidade, que muitas vezes atinge as equipes, né? De competição, porque às vezes as pessoas competem entre si por espaço de poder. Então, pedir que Deus vá retirando todas esses sentimentos que afastam, de fato, da presença dele, da atuação desse grupo para fazer um trabalho que realmente o honre, né? O glorifique. Então, buscar o diálogo, né? E colocar diante de Deus os problemas que estão sendo enfrentados e pedir a misericórdia de Deus para solucioná-los é a melhor maneira. E a outra é buscando ferramentas que ajudem a equipe a retomar esse seu sentimento de trabalho em equipe. É muitas, né? Muitas ferramentas de gerência que ajudam, né? Ajuda o líder a ser um melhor líder, ajuda a equipe a ser mais engajada, a trabalhar com sentimento de equipe, de cooperação, de participação, né? De cooperar um com o outro, né? Então, buscar também essas outras ferramentas, isso ajuda muito ao grupo.
Eu acho que o que a gente pode fazer, já que nós não temos tempo, né, para entrar nos detalhes dessas ferramentas, é a gente depois pegar com você uma lista pequena de ferramentas que você entende que são essenciais para o trabalho em equipe.
Sim.
Pode ser?
Com certeza, eu posso compartilhar sim. Há vários instrumentos que ajudam muito, né, a equipe a poder desempenhar o seu papel de forma coletiva, de forma integrada, como um time mesmo, né, que todo mundo tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo.
Muito bom. E aí, fala rapidamente para nós qual é o trabalho que você desenvolve hoje e como que você vê essa experiência que você teve lá no começo com as crianças, né? E a sua trajetória, como que isso te ajuda hoje a desempenhar melhor o seu papel?
Olha, o meu trabalho hoje é fazer a gestão do trabalho que é realizado por esses parceiros, né? No sentido de que eu represento a organização junto com a equipe naquilo que a gente tem de diretrizes, de planejamento comum, né, com esses parceiros. Visão Mundial sempre executa o seu trabalho via outros parceiros, que podem ser organizações sociais da comunidade, pode ser uma igreja, pode ser um movimento, organizações grandes e pequenas. Então, eu faço esse trabalho de gestão e articulação com essas organizações. Eu faço trabalho de gestão da equipe, da própria equipe, né? Hoje pequena, mas já foi uma equipe bem grande. Eu faço a representação institucional local, né? Junto também com outros integrantes da equipe. Nem todo mundo faz representação, mas a gente tem algumas pessoas na equipe que fazem também representação institucional nas suas diversas espaços e áreas de conhecimento. Então, esse é o meu trabalho mais específico, né? Além de várias outras coisas que você acaba fazendo, porque a grande alegria de trabalhar na área social é que você nunca faz uma coisa só, né? Você tem a oportunidade de aprender e fazer muitas coisas, o que enriquece muito as suas habilidades, a sua vida profissional. E também o seu próprio chamado, né? Porque você acaba descobrindo que você tem... Você conhece e aprende muitas outras coisas. Isso é muito bacana. Eu sempre valorizo muito a minha origem, né? Eu falava isso com você no início, porque eu fui uma daquelas crianças, né? Que tive talvez outras oportunidades pelo fato de ter ido muito cedo para a igreja. Eu me converto ao protestantismo, eu tinha 11 anos de idade, então eu tive a oportunidade de ir muito cedo e participar da igreja, e a igreja é uma grande escola, né? Então você aprende valores, princípios, você tem a oportunidade de se desenvolver como liderança dentro da igreja. Então isso foi uma escola riquíssima, né? Na minha experiência de vida. Então eu sempre me vejo, né, com um compromisso muito grande com essas crianças mais vulneráveis e de comunidades da Baixada Fluminense, por exemplo, que sou oriunda dela, mas também de outros lugares pobres e vulneráveis que eu conheci no Brasil afora, de que se você dá oportunidade para as crianças e para os adolescentes, né, se você os acolhe, eles têm toda a capacidade, né, dada por Deus para se desenvolver, para construir uma nova história, para transformar a realidade deles. Isso aconteceu comigo enquanto pessoa, né, e com tantos outros, né? Então isso sempre é o que me motiva muito, Elcy, sabe? Saber que o que essas crianças e adolescentes nesses lugares, né, e também jovens precisam, não importa a idade, né, precisam é ter essa oportunidade, precisam ser acolhidos, precisam ser recebidos, assim como Jesus fez com eles, para que eles possam mudar a sua história e possam contribuir depois com a sua própria comunidade. Eu tenho muitas histórias de meninos e meninas que hoje são lideranças em suas comunidades, que hoje participam ativamente das suas comunidades, das suas igrejas, das suas escolas, que foram alcançados por esses projetos. E que, se não tivessem sido, talvez tivessem tido uma outra história, né? Eu fui alcançada pela igreja, né? Não fui alcançada por um projeto social específico. Mas a igreja me deu todos os elementos e toda a formação necessária para que eu pudesse dedicar minha vida a esses meninos e meninas. Se esses meninos e meninas, além disso, ainda têm a oportunidade de ser acolhidos em um projeto social...
Muito bom. Muito bom. Essa é a nossa esperança, né? E que pena que nós estamos acabando o nosso tempo. Nós precisamos finalizar, né? Eu queria que você fizesse uma mensagem de encorajamento para os educadores sociais que vão nos ouvir aí pelo Brasil, nesse momento de pandemia, né? Com todas as dificuldades aumentadas. Qual é a sua palavra final para essas pessoas que se dedicam às crianças e adolescentes mais vulneráveis?
A minha palavra é de ânimo, é de confiança em Deus. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Certamente muitos educadores e educadoras, quando retornarem, né, às atividades dos seus projetos, às atividades presenciais, vão perceber que os desafios estão muito maiores, né? Porque o fato de meninos e meninas terem ficado confinados durante todo esse tempo, sem escola, né? Sem um projeto, eles ficaram muito mais vulneráveis a toda sorte de violências e certamente eles e elas encontrarão aí situações que vão precisar de muito carinho, de muita acolhida, né? De recomeçar com alguns deles do zero novamente. Então, a minha esperança é que essas pessoas se renovem, vão cheia da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor pelo trabalho, do compromisso com esses meninos e meninas, para que, não importa as dificuldades que eles enfrentem, eles tenham a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, né? E vai dar aí as condições, vai dar aí a cura, a restauração necessária que esses meninos e meninas precisam e têm direito. Então, a minha palavra é de ânimo e de esperança, né? Deus está no controle da história, Ele é o Senhor da história.
Sueli, te ouvindo, me ocorreu a lembrança do texto bíblico de Êxodo 18, quando Jetro vai visitar a Moisés e observa o quanto ele está trabalhando, o quanto ele está engajado, mas o quanto a forma como ele estava engajado traria prejuízos para ele e para o povo. E aí Jetro aconselha Moisés dentro do princípio da interdependência. não é? E aí, ouvindo a sua experiência, sobretudo apontando para essa necessidade do trabalho em grupo, eu fico pensando o quanto o educador social necessita observar o princípio da interdependência na execução da missão, no cumprimento da missão. O trabalho é árduo, nós não temos todos os dons, nós não temos todas as habilidades, às vezes não enxergamos o caminho, ou até mesmo o caminho está muito claro para nós, mas entendemos que Deus levanta pessoas, que a missão não é nossa, nós somos parte dela, e as pessoas, os educadores precisam entender essa a importância de reconhecer a necessidade de caminhar com pessoas, de compartilhar os desafios com pessoas, a fim que a missão seja cumprida. Muito obrigado por sua experiência, muito obrigado por compartilhar desse momento conosco.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!